E escrito na Tribuna Livre, o empresário José Rossato Filho, falando sobre os trabalhos realizados no dia 2 de novembro, dia de finados, nas imediações do cemitério municipal de Bandeirantes. Rossatinho, é um desabafo?
Não, Sérgio, não é desabafo, não. A gente só veio aqui esclarecer, colocar uma, como diz, uma pá de cal em cima, né? Porque quando feito alguns questionamentos, a gente veio aqui mais para responder algumas coisas que eu ouvi dizer. Então a gente veio aqui embasado, né, para falar realmente o que está acontecendo no cemitério de finados e também o trabalho que é feito lá há mais de 50 anos, né? Alguns acham que a lei é inconstitucional ou não, a gente não vai questionar. Fato é que existe uma lei e ela tem que ser respeitada. E nós tínhamos o alvará para trabalhar, nós fomos trabalhar.
Bom, veja bem, a respeito dessa lei, é uma lei de 93, se é inconstitucional ou não, cabe aos vereadores, então, derrubar e refazer uma nova lei. A lei existe, que dá plenos direitos ao lar São Vicente de Paulo de usar as dependências ali em torno. Agora, se ela é ilegal e tem que beneficiar outras entidades, então que se mude a lei.
É o que você falou, o que a gente não pode deixar é se transformar num lugar de venda de qualquer coisa, qualquer produto. É shampoo, é vassoura. Tinha pessoas vendendo terço, tinha pessoas vendendo churros, tinha pessoas vendendo... Só que se um não sair, o outro também não sai, foi o que eu falei aqui. Então, a lei ela tem que ser para todos. Pessoa que quer trabalhar, ele deve requerer um alvará na prefeitura. Se vai pegar ou não, é outro questionamento que não faz parte do asilo. Nós não estamos questionando aqui as pessoas que foram trabalhar. Nós estamos questionando que a gente tinha um alvará para trabalhar. Se ela é inconstitucional ou não, que tire ela. E nós viemos dar explicação sobre o nosso trabalho, como que está aumentando a quantidade de idosos. Nós não estamos aumentando a quantidade de vagas. Viemos dar explicação para os vereadores para que possam nos ajudar futuramente também com algum projeto vindo do Executivo. Eu já falei várias vezes, inclusive na Rádio Cabiúna, o asilo está lá para quem não pode cuidar do pai e da mãe. O asilo ele não está lá pedindo para ninguém levar o pai e a mãe lá. Se a pessoa acha que R$1.000 é o suficiente, é muito para cuidar, é só ele ficar com o idoso em casa e cuidar. Aí tem outros que falam assim, ah, mas a aposentadoria fica para o asilo. Não é justo a gente cuidar do idoso e o cara ficar com a aposentadoria ainda. Seria até sem comentário, né, Sérgio? O cara ficar aí com a aposentadoria e o problema para o asilo resolver. Então, é nesse sentido que a gente, que as pessoas entendam, nós estamos fazendo um trabalho que o governo não está fazendo. A sociedade organizada está fazendo. Porém, para quem quer colocar o idoso lá? Porque o lugar do idoso é na família. Agora, se a família não tem condições para um problema ou outro, a gente sabe que tem muitos lá que não tem condições de cuidar do idoso. Nós estamos lá para isso.
Outra coisa que você disse na Câmara, inclusive, mas vereadores ou gente esclarecida fizeram vários questionamentos sem procurar saber a verdade, sem procurar você ou procurar os vicentinos também. E outra, não afetou só você.
Toda causa, tudo que acontece, ela tem duas histórias e uma verdade. E a gente tem que procurar escutar os dois lados para poder emitir uma opinião. Ainda mais uma opinião em público e uma opinião que pode e vai atrapalhar o asilo, de que nós estamos fazendo o trabalho da polícia, que nós estamos tirando os idosos, que nós não queremos que as pessoas vão lá. Tinha muita criança guardando o carro. Esse trabalho não é nosso. O nosso trabalho é vender pastel, é vender... Quem tem que fazer esse trabalho? Primeiro, criança, conselho tutelar. Segundo, a prefeitura. Então, estão confundindo as coisas, né? Quem tem que saber quem vai trabalhar ou não é a prefeitura. E quem vai cuidar dessas crianças que estavam lá é o conselho tutelar. Então, está totalmente equivocado. Precisamos colocar uma ordem, precisamos colocar uma sequência nas coisas. Sérgio, atrás de um pai como eu, tem os filhos e tem a esposa. E é triste você chegar em casa e ver seu nome em rede social, coisa que você não faz. A minha vida social é muito pequena, eu vou em poucos lugares. Eu procuro fazer as coisas certas. Eu procuro sair de casa para fazer as coisas certas. O asilo também. E isso prejudica demais a pessoa usar teu nome, o nome da tua empresa. Lá tem 30 funcionários que trabalham. No asilo tem mais 28 funcionários que trabalham. Então eu fico triste por estar prejudicando uma pessoa que não deve, né? Mas a rede social, como que as coisas, as mentiras, como que elas vão rápido, né? ninguém fala de uma coisa boa que você faz, só das coisas ruins. Não que a gente queira, né? Porque eu acho que a partir do momento que alguém te elogia, você já não está tendo merecimento. E a gente só espera em Deus, na misericórdia de Deus, que tudo isso que aconteceu, que aplaque os nossos pecados, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa abençoar os nossos idosos, os nossos vicentinos, para que não desanimem do trabalho. E a gente vê que Deus não prometeu a vida fácil para ninguém. Parece que quanto mais você entra nas coisas, mais você é cobrado. No momento de desabafo, assim, a gente ficou triste, mas com muita tranquilidade hoje. A gente veio aqui, a gente explicou, eu acho que entendeu. Os vereadores também estão de parabéns pelo trabalho deles. E a gente só queria um apoio para que futuramente eles possam nos ajudar em algum projeto que venha do executivo, para que saibam que nós queremos o melhor para Bandeirantes.
Você já está calejado, você já está com o couro grosso, você citou até o termo jacaré, couro de jacaré. Até quando? Você pensou em abrir mão de tudo, em cuidar única e exclusivamente da sua vida?
Pensei sim, Sérgio. Pensei sim, porque sou melhor que ninguém, mas a gente tem as nossas limitações, ser humano tem as nossas limitações, eu tenho as minhas. Eu pensei seriamente em parar de trabalhar ali, de não ir mais, porque é muita injustiça. Mas quando a gente vai no asilo, que a gente vê o idoso, que a gente vê a pessoa, está dentro da gente, está arraigado dentro da gente, essa vontade de fazer o bem ao próximo. Eu assim, vontade de querer fazer mais, de poder ajudar mais pessoas. A partir de hoje também tomar mais cuidado com as coisas que vai fazer, né? Porque as pessoas são muito maldosas, né? Eu nem estava lá na hora, né? Foi como eu já comentei, e tomou essa proporção aí que prejudicou a imagem do asilo, a imagem dos vicentinos, né? E eu espero que as pessoas possam, assim, consertar isso. Eu acho que é uma mentira, isso aí não leva a nada. E que os vereadores, a pessoa que fez o comentário aqui dentro da Câmara, outras vezes a gente está à disposição para ser escutado, para perguntar para a gente antes de falar alguma coisa assim que não conhece totalmente. Eu, só para complementar, a gente conversa muito entre as entidades. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui em nome do CONSEG. O presidente do CONSEG já falou para mim que não vai continuar. Você pega o presidente da Usina da Cidadania, chateado por causa disso. Você pega uma Carlota Meneghel, não jogando o bastão, mas também a idade, o trabalho, já não aguenta mais. Várias instituições, a gente não é substituível, mas não tem gente entrando. E eu fico preocupado, porque essas pessoas, não que eles devam ser idolatrados, mas devem ser respeitadas, essas pessoas que eu citei. E outros aí que estão à frente da PAE, São Pio Petricina, Lar da Criança, são pessoas abnegadas, pessoas altruístas, que estão aí simplesmente para fazer um trabalho para a comunidade, assim como outros tantos que tem aí, que eu lembrei agora. Eu peço que tenham mais respeito com essas pessoas também, porque são pessoas dignas, são pessoas que estão ali trabalhando, não ganham nada. Pelo contrário, colocam o dinheiro do bolso, eu tenho certeza. E eu tenho medo só, Sérgio, dessas pessoas também pararem. Vai indo que a pessoa desanima, né? A idade, a família começa a cobrar de você, né? Mas eu faço só esse questionamento, para que as pessoas de bem, não precisa dar título de cidadão honorário, basta respeitar as pessoas.
Muito bem, eu vou conversar com o Mano Vieira, que ontem, em grande expediente, inclusive, cobrou um pouco mais discernimento por parte dos vereadores em alguns projetos, e citou um projeto que está há 2 meses ou há 60 dias, que cada um fizesse a sua parte. Mano Vieira, bom dia. O que exatamente você quis dizer? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a região. Me inscrevi em grande expediente para expor e cobrar os nobres vereadores que têm um subsídio digno e ganhar aproximadamente R$5.500 bruto e dar líquido aproximadamente R$4.500. Através desse subsídio, Serginho, o vereador ele tem que exercer um excelente trabalho dentro do Poder Legislativo. Além do mais importante, ele ter a honra dos votos que ele recebeu para ser eleito. Foi publicado agora pelo presidente da Câmara 2 portarias, né, nomeando uma nova comissão para que essa comissão desse um parecer em 3 projetos de lei que se encontravam aqui na Câmara, onde a comissão atual não deu seus pareceres. Passaram-se aí 60 dias e esses vereadores não exalaram os seus pareceres. Então foi onde que eu achei alta estranheza nisso. Falei, peraí, o vereador ele representa o povo de Bandeirantes, o vereador tem um subsídio de qualidade, então ele não pode deixar de vir até o Poder Legislativo e cumprir com suas obrigações. Foi esse o meu repúdio, foi essa a minha reclamação de chamar a atenção dos vereadores e falar: ei, peraí, você tem que representar o povo de Bandeirantes, você tem que honrar cada voto que você teve, além do que você recebe por isso, você tem um subsídio para manter os trabalhos em dia na Câmara Municipal.
Sentiu que está faltando comprometimento por parte de alguns?
Serginho, é uma coisa que eu venho falando desde o ano de 2017, coisa que eu aprendi com os meus professores. A gente tem que deixar de lado, dentro da Câmara Municipal, a coisa pessoal da gente, a questão da pessoalidade. Então a gente tem que seguir aqui o segundo princípio do direito administrativo, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que diz da impessoalidade. Aqui nós temos que ser impessoal. Porque eu queria ver se esses projetos de lei aqui que ficaram sem os pareceres, se fosse do Poder Executivo, ou seja, se fosse projetos de lei com iniciativa do Poder Executivo, certamente esses vereadores dariam seus pareceres. Aí, Serginho, esses projetos tratam-se de vereadores, ou seja, esse projeto tem uma iniciativa do Poder Legislativo. Talvez os vereadores destas comissões, desta comissão, não viu muita importância por se tratar de iniciativa do Poder Legislativo. Aí que está esse detalhe que eu venho chamar a atenção. É trabalho, é um projeto de lei, queira ou não, tem que ser respeitada a opinião de todos os vereadores desta casa e tem que vir aqui, tem que cumprir com suas obrigações.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Mônica Moscado, que ontem, juntamente com várias pessoas da terceira idade, que estiveram presentes na Câmara Municipal, pedindo uma solução, um cantinho para eles, onde funcionava o SOS, onde eles tinham aquele cantinho, e que há muito tempo não tem mais para fazer aquele binguinho, aquele bailinho deles. Mônica, isso já vem de muito tempo. Será que terá um fim? Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É com imenso prazer que eu sempre falo aqui com vocês nessas manhãs. E hoje o fato, ele é pertinente, né, Serginho? É um fato que persiste aí as cobranças do pessoal da melhor idade. E eu, como trabalho com a melhor idade, sinto que, independente eu, uma outra pessoa, mais uma outra pessoa fazendo trabalhos com a melhor idade, como tem a Dona Maria na SEB, eu aqui no Nóbrega e outros trabalhos com a melhor idade, elas ainda querem ter aquele canto do SOS, elas querem ter o local para encontrar para fazer um bordado, elas querem ter o local para jogar um bingo, elas querem ter o bailinho, às vezes fazer um café da tarde. Então, Serginho, essas coisas que vão deixando o idoso do município sem explicação, por que não colocar o SOS para funcionar? Já tivemos algumas respostas, que trocou a diretoria, teve que desinstituir, me parece que tem coisas mais burocráticas por trás, então precisava se acertar, mas isso já está se estendendo para 3 anos. Né?
Ou mais, né?
Ou mais, né, Serginho? Então, assim, eu gostaria muito, né, eu pedi para a líder do prefeito que ela levasse para ele, porque isso causa desgaste emocional numa pessoa da melhor idade, acima de 60, 70, 80, 90 anos, como tem a Dona Lourdes, causar doenças da alma, é causar depressão, é causar tristeza, porque eles precisam de um local onde eles se encontram com essa autonomia. Lembrando que não é trabalhos pontuais, como o meu, como o da Dona Maria, como de alguns postinhos de saúde que têm feito alguns trabalhos, como a UEMP, que tem feito o trabalho com o idoso. Elas querem ter autonomia daquele espaço onde elas se encontravam e não precisava de ter ninguém à frente comandando as conversinhas, os bordados, o bingo, uma coisa natural do dia a dia, um ponto de encontro, Serginho.
Você vai procurar a secretária da Ação Social para saber alguma posição, algum posicionamento, alguma coisa nesse sentido? Ou o Conselho Municipal, sim, do Idoso, sim, ou o próprio prefeito?
É, Serginho, foi uma surpresa elas virem aqui, tá? Eu não sabia que elas viriam. Fui dar um cumprimento a elas e elas me pediram para tratar desse assunto, por isso eu pedi em grande expediente. Eu vou falar com a Dona Fátima amanhã e também vou pedir que ela interceda por essa simples ação, Serginho. É muito pequeno, o desgaste está sendo muito grande. O público da melhor idade acha isso uma falta de consideração com o que já teve e não tem mais.